Olá, caros ouvintes, aqui é Ângelo e hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do Rinite Cósmica, nosso quadro Ciência num Tempo do Miojo. E hoje eu convidei o Bruno Tavares aqui, ele faz pesquisa com educação sexual aqui na UFSC também, ele é das Ciências Biológicas. E vamos começar, vou fazer uma pergunta para ele: o que que é ideologia de gênero?
Boa tarde, Ângelo. Tem muitos discursos que estão sendo veiculados e eu acho que é bem interessante a gente fazer uma retomada, né, deles, principalmente quando a gente está falando do contexto de curso de ciências biológicas, né, e que a gente está aqui pensando em formar professores de ciências de biologia, que atualmente, né, como as pesquisas mostram, são os que ainda são considerados responsáveis por tratar questões de educação sexual, né, dentro das escolas, na educação básica. Então, eu começo falando, né, que a questão da ideologia de gênero, esse termo, ele nasce, na verdade, no fim dos anos 90, né, dentro da Igreja Católica. Então, ele não nasce dentro de um campo de estudos científicos, nem das ciências humanas ou ciências naturais. Ele é um termo forjado, digamos assim, dentro da Igreja Católica, né? Ele é uma narrativa construída para se opor diretamente ao progresso que os movimentos de mulheres e homossexuais estavam tendo nos últimos 20 anos, né? Principalmente ali da década de 90, em que, enfim, eles estavam alcançando diversos direitos sexuais e reprodutivos, principalmente se tratando das mulheres, né, e também dos homossexuais, e isso começou a ameaçar, né, e a questionar vários valores e dogmas, né, da Igreja Católica. Então ela preparou, né, digamos assim, esse tipo de narrativa, basicamente tenta unir diversos tipos de autores do campo dos estudos de gênero, só que não de uma forma coerente. Existem várias inconsistências teóricas, né, nessa reunião de autores, como anacronismo, por exemplo, citando autores ou colocando eles juntos e quando na verdade eles não eram contemporâneos e nem eram de vertentes parecidas. Enfim, basicamente se junta todos esses autores que falavam sobre questões de gênero e tudo mais para criar uma narrativa fantasiosa sobre algo como uma dominação mundial, né, e destruição da família e da sociedade e dos valores cristãos.
É uma outra questão: qual que é a importância desse discurso de ideologia do gênero, atualmente dentro do contexto de ensino de biologia e ciências?
Então, a gente pode pensar a importância dessa narrativa, né, desse discurso que é a ideologia de gênero, de várias maneiras. Uma delas é que ela serve, digamos assim, de palco eleitoral, como uma forma de angariar votos, né? Como a gente tem vários exemplos, enfim, de países na América Latina, onde às vésperas de grandes eleições para a presidência, por exemplo, sempre tinha um candidato ou outro que utilizava esse tipo de discurso, né, da destruição da família, da ideologia de gênero. Isso também aconteceu aqui no Brasil, como forma de, enfim, de persuadir a população a votar, né, até para criar o que se chama de pânico moral. Se fala que vai destruir a família, a sociedade, e que esse discurso é extremamente perigoso, e você passa a deixar as pessoas na sua mão porque você disse que vai combater isso. E isso angaria votos. E é interessante pensar, né, que o discurso nasce com a Igreja Católica, principalmente, mas que atualmente já isso é mais difundido entre igrejas evangélicas, por exemplo. A gente tem muitas delas falando sobre essa questão da ideologia de gênero e tudo mais. É interessante a gente ver também que quando a gente fala de ideologia de gênero, o próprio termo ideologia, ele é algo extremamente polissêmico. Então, quando as pessoas estão falando sobre uma ideologia de gênero, em nenhum momento fica claro no discurso das pessoas, ou pelo menos eu nunca vi um que fique claro, o que que eles estão entendendo teoricamente como ideologia. Uma vez que é um termo tão polissêmico, né, ele pode ser pensado a partir de diversas bases teóricas, assim, e nunca se deixa muito claro o que estão entendendo como ideologia. A ideologia pode ser tanto uma questão de mascaramento da realidade, como algo fantasioso, né, que quer esconder alguma coisa, que é muito mais, dá para perceber que é muito mais nesse sentido que essas pessoas usam o termo ideologia de gênero, né? Mas também ideologia pode ser simplesmente, enfim, as bases de ideias de uma pessoa, de uma população. Então, é preciso que a gente consiga diferenciar que tipo de uso de ideologia a gente está falando para não cair naquela coisa de combater esses discursos dizendo, não, ideologia de gênero não existe. Porque, na verdade, se você toma ideologia como simplesmente ideias acerca de questões de gênero, existiriam sim ideologias de gênero. Uma ideologia mais conservadora ou uma mais progressista, por exemplo, sabe? Então, eu acho que não é muito frutífero a gente tentar combater esses discursos dizendo que simplesmente eles não existem, porque, na verdade, dependendo do tipo de pressuposto que tem, eles podem existir sim.
E, na tua opinião, qual que é a melhor forma de a gente combater esse discurso de ideologia de gênero?
Então, eu acho que é exatamente mostrando que existe um campo, né, ou alguns campos de estudos de questões de gênero e de sexualidade que são extremamente sérios, né? Eles têm uma história ao longo dos anos, né, e são, enfim, se produzem pesquisas ali que são avaliadas por pares e tudo mais, são extremamente sérias, e que também é como que se dá o trato dessas pessoas com os referenciais, né, com essas bibliografias. Quando tem aquelas cartilhas, por exemplo, que é muito comum de serem, principalmente às vésperas de eleições, de serem distribuídas, tem um ou outro autor sendo citado das questões de gênero, só que o modo como eles fazem isso, citando esses autores, é totalmente descontextualizado e que muitas vezes incorrem até em inconsistências teóricas, né? De não compreensão de que, em que contexto aquilo foi produzido, o que, que o autor quis falar sobre aquilo. Então, eu acho que um dos modos da gente conseguir realmente superar esse discurso é mostrar que existe sim um campo de estudo sólido e super respeitado que fala sobre essas questões de gênero e talvez tentar compreender o que, que esse campo produz, qual que é a implicação desse campo na vida das pessoas de fato, né, e não uma versão mentirosa ou deturpada que fazem a partir desses estudos, né? Então, além disso, eu vou citar aqui uma professora aqui da UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, né, que ela é muito importante quanto aos estudos de educação sexual, né, no Brasil inteiro, que é a professora doutora Jimena Furlani, que ela, em 2015 ou 2016, por aí, ela analisou uma das cartilhas veiculadas, né, em várias escolas, que falava sobre a destruição da família e os perigos da ideologia de gênero. E ela, enfim, ela fez doutorado em educação e tudo mais, então ela tem uma carreira já nos estudos de gênero também e tudo mais. Ela identificou diversas inconsistências teóricas nessas cartilhas, né, com concepções muito duvidosas e, enfim, tudo que eu já havia citado antes, né, com anacronismos e que não necessariamente tinham muita coisa a ver, né.
Muito obrigado, Bruno, pela presença. Esse foi mais um Rinite Cósmica no nosso quadro Ciência no Tempo de um Miojo. E se vocês quiserem ler mais e saber um pouco mais sobre esse assunto, os links estarão na descrição desse episódio. Muito obrigado e até a próxima.